O lado B das manhãs da M80.
E manhãs do lado B da M80, que esta manhã começaram a falar muito de automóveis.
Domino o tema, bora lá! Chegou o meu momento de brilhar.
Temos aqui duas experts em conteúdos auto e, portanto, achámos que não, temos que falar disto também no lado B das manhãs da M80.
Uma das poucas aulas de condução que teve conduziu de encontro a um prédio.
Como assim?
Então galguei o passeio e fui de encontro ao prédio.
Mas olha, já te disse isto.
Mas não percebeste que podias virar o volante?
Eu não percebo nada, eu vou aos berros o tempo todo.
Já te disse isto várias vezes. É das coisas mais bonitas e nobres que tu podes fazer. É, sabes que não tem jeito, não conduzir.
Sim,
porque
sim,
é um sítio onde tem que haver muita responsabilidade.
Mas,
e há pessoas que não fazem este exercício.
E eu já disse isso, eu acho que há imensa gente com carta que não devia ter. Que
obviamente,
devia ter feito como eu, pensar, olha, se
obviamente,
calhar há outras soluções na vida.
Até eu que ando pouco tempo, não ando assim, não faço viagens muito longas e não conduzo muito, mas quando conduzo, mesmo nestes percursos curtos entre a rádio e casa, eu vejo com cada coisa que eu penso,
epá,
as pessoas que te passam assim
é
à frente.
É uma selvejaria.
Quero, pronto, normalmente não tenho nenhum comentário, também para não ser desagradável, porque muitas vezes as pessoas simpaticamente dão boleia por eu não conduzir.
Claro.
Epá, e eu já estive em casos em que eu pensei, eu não tenho carta, mas esta pessoa que me está a dar boleia também não devia ter.
Acredito que tu sintas a própria energia do condutor e a própria forma
sim,
de que a energia que vai dentro é muito agressivo, não é?
É muito agressivo epá, eu não sei algumas das regras de trânsito básicas, epá, mas até eu percebo que há ali coisas que
o stop é o stop,
traço contínuo.
Há todas as regras, mas
rodopiar o carro numa estrada é rodopiar o carro numa estrada. Pronto.
A fazer peões.
Sim.
Eu costumo dizer, tenho todas as regras, mas ao fim do dia, pá, o que é importante é ter as pessoas em segurança. Ok, eu tenho prioridade, mas se eu vou bater, é pá, não, leva lá a prioridade e ok, não há um acidente, sim, não se coloca ninguém em.
Chama-se condução defensiva.
Pois, pá.
E é uma coisa que muita gente não.
Esquece.
Gente, que eu também estou aqui a exagerar, mas há pessoas que não praticam esse tipo de condução, infelizmente, porque acham que são os maiores e que têm o carro e que.
Sabes que muitas vezes.
Furiosa.
Ter carta de condução e ter um automóvel para muita gente, se calhar, e generalizando, se calhar ainda é uma questão de afirmação social,
sim,
não
sim,
é?
Sim.
Ter um carro mais potente ou menos potente ou passar à frente ou andar mais depressa é uma questão de afirmação de pilinhas, ainda,
não,
pá, infelizmente.
Não sei em que ponto é que está agora, mas há uns anos saiu um estudo de que o nosso, aquilo que se chama o parque automóvel, que o tipo de carros comprados e usados nas estradas em Portugal, não encaixa no tipo de salários que nós temos. Ou seja, que há várias pessoas,
claro,
que mesmo se
dividam,
sem ter,
é?
Em teoria, meios para isso, há pessoas que não deviam ter carros de
alta cilindrada.
Sim, não deviam ter BMWs,
claro.
Não deviam ter. Pronto, porque não têm dinheiro para isso, não têm condições económicas para isso, mas têm à mesma, mesmo que isso sacrifique outras coisas.
É um clássico. Eu até digo mais, eu não sei qual é que é agora a revisão, chamemos assim, ou voltar a tirar a carta de condução, ou voltar a fazer o exame de código, porque eu tenho ideia que há uma certa idade em que se tem que fazer uma avaliação.
Sim.
Tanto com testes médicos, e eu não sei se passa mesmo, posso estar a dizer uma grande bacurada, mas não sei se tem mesmo que passar pela escola de condução. Eu acho que a partir de uma determinada idade, e contra nós falo, porque nós vamos lá chegar, se Deus quiser, deveria haver, pá, um exame, não é um examezinho, é um exame rigoroso, porque, epá, a estrada é um sítio onde nós vamos estar, onde podemos invadir o espaço dos outros e rebentar a vida de outras pessoas. E, portanto,
o carro
nós,
é uma arma.
E, exatamente. E, portanto, se nós não tivermos consciência disso, se não virem que nós temos as nossas plenas faculdades para conduzir um carro e não o carro conduzir-nos, epá, é não dar outra vez a carta às pessoas. A verdade é esta. Muitas vezes, pessoas mais idosas que já não têm... E olha, às vezes até contra os meus pais falo. Que já não têm capacidade para conduzir um carro.
O meu pai já não conduz.
Epá, o que é que fazem? E bem, felizmente não têm acidentes, vão muito devagarinho, mas como já não têm noção de que estão num espaço onde existem mais carros, provocam acidentes outras pessoas.
Sim.
Portanto, sou completamente a favor de que devia haver aqui uma fiscalização muito mais rigorosa a partir de uma determinada idade a pessoas com carta de condução. E atenção, lá chegaremos,
sim,
se Deus quiser.
É porque nós, com a idade, vamos perdendo os reflexos.
Claro.
E eu sei de muitos casos em que chegam
e
ao
os
médico.
Sentidos, pá?
O médico pergunta: vê bem, vejo, está bom.
Pois,
claro, é isso, pá. E vês bem daqui a 50 metros para antever ou para prevenir um potencial acidente ou uma pessoa que vai passar na passadeira. Não, não é? Se calhar não vejo.
Mas
bem.
Olha, que eu acho, eu acho que vocês têm razão e que isso é importante, mas o que eu sinto, pelo menos enquanto peão, o que eu sinto é que o maior problema, desculpem, são pessoas com idades normais, sim, com excesso de confiança.
Ah, claro.
Ou seja, um condutor nabo é perigoso, e como eu dizia, eu acho que há, sim, pessoas a tirar a carta de condução que não deviam, mas eu acho que o mais perigoso de todos é um condutor com excesso de confiança.
Porquê?
É o campeão. O campeão é o mais. Lá está, o meu inimigo do Porsche, que já me tentou atropelar aqui,
sim,
várias vezes, porque a gente odeia-se. Mas olha, se for, ao menos fui com o Porsche nas trombas, amigos. Ao menos
estatuto. Vais com a minha marca
estatuto
preferida, vais cheia de classe, digo já. Pá, tenho um amigo
que é um
aqui. gesso, que é instrutor de automóvel.
Sim.
E ele diz, é isso mesmo, porque é instrutor de condução, desculpa, obrigado, Elsa. Que os nabos, salvo seja, entre parênteses, obviamente, entre aspas, até andam devagar, o que é bom.
Sim.
Portanto, quando há um azar, os danos à partida serão menores. O problema são os campeões que fazem, não há outra forma de dizer isto, fazem merda na estrada.
Sim.
Provocam merda, ainda por cima
em
fazem
em
excesso de velocidade, cujo seja um atropelamento, que seja um embate.
Sim.
É tudo muito pior.
Pá, dentro
não é?
Das localidades, então, eu acho. Pá. Que mesmo que há pessoas que é tipo, há pessoas que olham,
oh,
para
Susana,
mim quando eu chego a uma passadeira como se eu fosse um estorvo, e é tipo, meu,
Susana,
eu tenho tanto direito de estar aqui como
moro,
tu.
Eu claro. Moro perto da Avenida Principal de Linda Velha, é na 25 de Abril, é a que liga o Jamor à A5. É pá, aquilo é uma pista de.
Sim.
Aquilo é uma pista de um circuito de Fórmula 1, pá, e é um sítio com tantos, mas tantos peões, com tantas crianças,
sim,
tantas passadeiras, com tantos peões a andar ali. E
às vezes, pá, escolas a pé.
Sim,
tudo.
Sim. É pá, como é que as pessoas passam a acelerar? Sabem aquela cena de está alguém a passar na passadeira, uma pessoa ainda está na passadeira, já está o carro a fazer uma razia.
Sim.
Completa nas nossas.
Sim.
Costas.
Sim.
Quando acabamos de passar. É assim, mas em alta velocidade.
Eu
pá,
e no
é
exame
assustador,
chumbavas,
pá.
Porque no
sim.
exame.
Óbvio.
Basta alguém estar ao pé de uma passadeira para tu teres obrigatoriamente que parar. Mas depois,
epá,
esqueces, faz o exame e esquece, não está ali ninguém a ver.
E eu às vezes apercebo-me quando estou, pronto, estou na passadeira, uma passadeira com semáforo, está vermelho para mim, eu estou à espera. Às vezes eu não posso estar, eu tenho que estar à espera bastante longe da estrada, porque os carros passam uma velocidade.
Carina,
que só
a deslocação do ar.
Só a deslocação do ar, sobretudo se eu for com o João, ele dá um piparote para trás.
Claro,
e
sim,
tu percebes,
claro,
se esta pessoa não está a conduzir,
claro,
à velocidade,
sim,
que devia neste.
Mas não
sítio.
É só quem conduz com excesso de velocidade. Os nabos, que vocês falaram há bocado, são perigosos porquê? Porque se distraem.
Atrapalham eles e os outros.
É isso, é porque eles mudam de faixa e tu. Quando estás a conduzir, tu tens que prever o comportamento dos outros. E por isso é que
pois.
Chama ela a tal condição defensiva.
E quando eles são imprevisíveis,
é difícil. E às vezes, lá está, podem provocar um acidente por causa disso. Não, não estou aqui a falar de atropelamentos, mas às vezes sim, não
sim.
é? Porque é perigoso, é complicado. E às vezes há, por exemplo, pessoas que se esquecem que quando um autocarro está parado numa paragem.
Epá, isso é como saber, isso é como aprender a andar, é o VABA, não é?
Já eu já ia levando com uma moto aqui ao pé da rádio. Porquê? Passadeira ali ao pé da Decor Florália. Passadeira. Um carro parou. E era um carro grande, era tipo, acho que era.
Portanto,
tipo uma carrinha.
Bloqueava a visão.
Pronto, bloqueava a visão para trás. Mas eu estava numa passadeira.
Ah, sim, mas esquece.
E houve uma moto que simplesmente pensou, parou, porque carrinho deste gajo parou. Contornou.
Sim, 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 sim.
E eu levo assim uma razia de uma moto a atravessar uma passadeira.
Seja como condutor, sim. Quando estou nessa situação de estar atrás, eu ser o primeiro carro atrás de um autocarro, é pá, estou sempre de olho para ver que carros é que vêm atrás, para se houver alguma coisa, eu fazer sinal às duas: para, que vem aqui um carro que vai passar. Ou então, enquanto peão, quando sou eu a passar à frente do autocarro e portanto
tenho
que espreitar,
sempre.
É pá, eu meto sempre as miúdas lá para trás, mete só assim a cabecinha para ver se alguém.
Sim.
E depois, ok, filhas, podemos
é um
passar.
Perigo. É um perigo.
Esquece o que é que passa na cabeça de uma pessoa,
pensou,
para passar um autocarro que está parado, pá.
Não, sim, é tipo naquele caso, ele está parado numa passadeira. Tu achas que está a acontecer o quê? Exatamente.
Exato.
Achas que ele pôr numa passadeira porquê? Para coçar a micose? O que é que achas que está a acontecer?
As pessoas saem do autocarro e automaticamente atravessam a estrada. E esse
sim.
é que é o perigo. Porque lá está, quem está no carro não se lembra. Não se lembra desse pequeno pormenor. Mas eu tenho sempre muito medo aqui nesta rua, porque para já, porque isto é uma reta.
Aqui,
sim,
qual,
esta aqui, rua é terrível.
A que sobe aqui a rádio. Que sobe,
sim,
ou
sim.
Aquela,
sim.
Mas quando nós saímos da rádio, nós apanhamos para a faixa que desce à alta
okay,
velocidade.
Okay, okay,
e eles aí às vezes não param. E eu tenho que atravessar a estrada, porque deixo sempre o carro do outro lado.
Sim.
Então tenho sempre medo aí. Tenho medo aí e tenho medo mesmo quando venho com o carro, porque tens tantos carros parados. É lugar de estacionamento,
sim,
infelizmente,
claro.
Ao lado da ciclovia.
Sim, aquilo é um caos.
E basta ter uma carrinha aí à frente, tu estás a fazer a curva para esta rua e tu
sim,
não
sim.
vês
sim.
se vem alguém na ciclovia. E acho que eu tenho tanto medo, tanto
assusta
medo.
Assusta muito e assusta muito também, sabes o quê? Ver agora as novas gerações é o quê? Porque de facto, tanto com atenção a isso, ver miúdos de 20 anos ou até mais novos, quando aqueles carrinhos de brincar,
sim.
pá, que têm um carro na estrada, têm exatamente as mesmas condições que os outros condutores que andam na estrada, epá, e têm maturidade zero para conduzir um automóvel. E
sim.
levam uma arma na mão, como tu disseste muitíssimo bem há pouco. Pá. E são putos de 16 anos, que nem sequer têm ainda maturidade para saber que têm que estar para o
teste
de
dia seguinte. Mas estás a falar dos carros, eu sei que os carros são
os dois,
mas eu chamo-me Mata. Os carros que não é preciso...
Tanto é, sim, estou a falar aqui...
Claro que
sim.
Licença, não é?
Sim.
É
pá, que são carros que andam exatamente como qualquer outro carro na estrada. E depois, miúdos, que já com idade para terem carta de condução, com 20 aninhos, que andam à vontade. Acham que é um circuito de Fórmula 1 ou de Rally, que andam como se nada fosse. pá. E quantas vezes, epá, eu dou por mim a olhar para a estrada, mas este puto, que tem 20 e pouquinhos aninhos, mas não percebe que está na estrada e que está aqui a pôr em perigo a vida de alguém, aquela malta que se cola também nos carros atrás.
Sim, sim.
Epá, eu digo-vos uma coisa, e honestamente, epá, eu já, quando era mais puto, eu até conduzia depressa, mas houve coisa que eu nunca fiz, porque é o bom senso. É uma estupidez, é um gajo escolar só da frente. Porque se o da frente tem que pôr algum.
Eu não percebo sequer porque é que as pessoas fazem isso.
É para a pressão para sair da frente. É para provocar. Ou é para provocar. Se o da frente tem que pôr só um cheirinho no travão, é que quem bate por trás é que tem culpa. Portanto, a própria pessoa que vai atrás, que é um otário, que vai ali a coladinho ao rabiosco, não percebe que nunca vai ter, não só vai ter um acidente, como ainda vai ser culpado e vai ter que pagar a porcaria que vai fazer.
Eu percebo que seja irritante as pessoas irem na faixa do meio quando têm uma faixa à direita e é por aí que devem circular.
E é assim que se deve fazer, segundo o código da estrada.
Ainda assim. Para que pressionar?
Olha,
vou-te
dar um exemplo. Às vezes, até, apá, claro que já sabemos que existe aqui um grau de tolerância que é propriamente dado pelos radares e a própria polícia e que o bom senso dá. Nós sabemos que 120 é o máximo, apá, sabemos que se dá até aos 130 por desconto, a polícia dá mais 10, portanto, até 140 à partida ninguém te multa se fores numa autoestrada, 130. Epá, pronto, há aquele facilitismo. Às vezes, na autoestrada, tens a faixa mais à direita ocupada, tens a faixa central ocupada por carros que vão dentro do limite de velocidade e tens um carro. Pá, como eu já fui muitas vezes, e como agora na maior parte das vezes, 120, 130, 135. É pá, não exagero, por uma questão de segurança, leva as miúdas. Sim. E porque também não estou para apanhar multas e porque é o código de estrada, uma pessoa tem que cumprir. Tens macacos que vão atrás, às vezes, é pá, que aproximam-se tão depressa do espelho, tu percebes? Este gajo tem que vir para aí a 200.
Sim, sim, sim.
E depois, não é não só aproximar-se, como fica coladinho ali atrás. E eu penso, é pá, eu já não dou para chatear.
Eu às vezes não percebo esses jogos da estrada, porque às vezes eu estou a perguntar aos jogos, porquê é que não sei quem fez não sei o quê? Então é para me desviar ou é para.
Sim, sim.
Há essa dança de pressão na estrada que eu, como não conduzo, não percebo.
Sabes uma coisa?
E acho sempre muito bizarra.
Por duas razões, uma, é pá, não quero saber, leva a taça e depois um gajo já não sabe quem é que está sentado ao volante do carro que está atrás. Eu já não sabe quem é que me sai dali com uma marreta ou com uma arma,
mas,
com uma faca.
Mas por exemplo,
juro-te.
Quando é?
Acho que está mesmo a selvageria, está a piorar cada vez mais.
Quando é dentro das localidades. Às vezes há carros que vão com a coisa. Eu noto isso quando eles não param nas passadeiras e também quando vou de carro com o Jorge, noto isso às vezes em algumas pressões de buzinar porque querem que o carro vá mais depressa, o carro à frente, o que for. E às vezes é só mesmo um chip de ter pressa, porque a quantidade de vezes que há carros que não param na passadeira para eu passar, às vezes com uma criança, mas nunca vou sozinha, também sou filha.
Sim,
de
sim, sim, sim.
Eu não sou católica, disse isto. carros que não param na passadeira para eu passar, mas 5 metros à frente tem um sinal vermelho, por isso vão parar.
Ridículos.
Eu já cheguei, porque tenho um feitio de merda, como vocês sabem, eu já cheguei a ir lá e dizer, valeu a pena? Olha, está aqui, pá, valeu a pena.
E quantas de vocês já notaram na estrada, vão a 100 à hora e vai um carro, só precisa de 200, corta para, chegam os dois exatamente ao mesmo momento à portagem.
Sim, 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 sim,
pá,
sim.
É ridículo, pá, claro, ridículo, pá.
Às vezes então, há uma ilusão de que a pessoa vai chegar mais depressa, mas
minuto,
não vai.
Chegas um minuto mais depressa.
Mas sabem onde é que me enerva? Quando tens aquelas estradas em que o semáforo funciona com um sensor de velocidade.
Sim,
claro.
O da frente vai, acelera ao máximo, mas depois tu é
passa.
Que
sim, sim, sim.
Mas sabes uma coisa, Elsa,
sim,
a coisa está feita montada de forma para que o mesmo que o da frente acelere ao máximo, ele já estará a cumprir, a ultrapassar o excesso de velocidade e mesmo assim ele já vai passar com o encarnado. Portanto, é logo claramente uma dupla penalização. Quem faz isso não percebe que não vai conseguir passar nem sequer no amarelinho, porque para passar no amarelo tu tens que ir a retar à velocidade toda. Portanto, as pessoas que fazem isso claramente, epá, é uma ilusão de que estou super legal. O amarelo. Pá, e quem nunca, e eu já o fiz também, o amarelo cá em Portugal significa acelera.
Sim, sim, sim.
O amarelo é para abrandar
para
ter prudência.
Sim, sim, que é para depois poder parar em vez de fazer aquelas travagens bruscas. É só
claro
isso. Por isso
claro
é por causa destas coisas e por causa deste medo de atropelar pessoas que eu adiei ao máximo a altura para tirar a carta, porque achava que não estava preparada e não me sentia pronta para ter uma arma nas mãos, não é?
Mas
porque
agora
é
tens.
Sim, se agora tens e estás a disparar para tu.
Não, e Elsa, quando chega, a gente tem sempre que ir ajudar a tirar sapatos e coisas.
Agora tenho e sou muito cuidadosa a andar com o meu carro. E até gosto do meu momento em que me meto no carro sozinho a ouvir as minhas coisas.
Sabe,
as minhas músicas.
O carro é a extensão de casa, não é? Um sítio que é nosso, é um sítio onde estamos muitas vezes sozinhos.
Cheira bem, é limpinho.
Isto é uma pergunta ou uma afirmação?
Não, estou a dizer.
Okay.
O meu.
É porque o meu agora, a Maria depois lá umas compras, teve que levar para o trabalho e.
Cheira mal.
Não cheira mal, mas
cheira
a supermercado.
Há um casal que nós conhecemos em que ele recusa-se a levar o carro dele quando acha que vão buscar coisas que têm cheiro. Por exemplo, se forem buscar sushi, é obrigatório levar o carro dela.
E o Mac?
E eu acho que isso é amor. Eu acho que isso é amor.
Malta, o cheiro a Mac fica pelo menos dois dias dentro do carro se vocês não dão. É tão bom. Eu acho que acaba por ser bom. Pronto. Bela forma de terminar este lado B. O lado B das manhãs da M80.